Está começando o CBN Saúde. Nesta manhã de segunda-feira, a gente recebe a doutora em Ciências da Saúde, ela que é do curso de Medicina do Unicesumar, a professora Janaína Luiza dos Santos, está com a gente para falar sobre um tema que certamente para muita gente é novidade. Cuidados paliativos na medicina, esse é o tema da nossa conversa. Professora doutora Janaína, seja muito bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Quando a gente fala sobre cuidados paliativos na medicina, o termo paliativo de alguma maneira já é conhecido. A gente pensa em alguma coisa que é remediado e não necessariamente curado, definido ali, resolvido, né? Então é para amenizar. Bom, mas esse conceito na medicina hoje é muito mais amplo, né?
Sim, ele faz parte da... é dar qualidade de vida ao restante de vida existente de um paciente. Que restante de vida seria esse? Seria um dia, uma hora, um minuto, um mês, um ano? Independe. Mas sabe-se que essa doença é incurável. Se essa doença é incurável, então ele está caminhando para a morte. Ele não está caminhando para a vida. Portanto, ele tem que ter o maior conforto possível, né? Tanto conforto físico, emocional, psicológico, então, e a família também tem que estar envolvida nesse processo. Não é um processo único, não é um processo apenas do paciente e dos funcionários, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, da equipe de saúde. É um processo familiar, equipe, multiprofissional, né, e paciente. Esse paciente, ele tem todo o direito de saber todo o seu processo. E o próprio paciente, ele sabe desse processo, porque ele está convivendo com o seu próprio corpo. E o corpo fala, né? E pelo corpo falar, ele sabe quando as forças estão acabando. E muitas vezes, como nós somos seres ocidentais, nós negamos esse processo de morte, morrer. E como todos os profissionais da saúde também fazem parte desse processo, eles negam. Por serem seres ocidentais. Não é porque se tornou um médico ou se tornou um enfermeiro que ele vai deixar de ser um ser ocidental. Ele viveu a sua vida inteira como ser ocidental. Então, ele não deixa esse sentimento de negar a morte. Então, como um paciente que está sentindo isso vai chegar e vai conversar com uma pessoa próxima, né? Eu estou morrendo. Como é que esse profissional vai lidar com isso?
Quer dizer, a gente já tem aí uma questão que nasce na cultura.
Na cultura. Exatamente. A nossa cultura, ela nega completamente. Nós não, hoje em dia, antigamente, na década...
A gente não aceita a morte.
Nem pensar. A gente não quer nem olhar para ela. Né? Então, assim, na década de 50 e 60, morria-se em casa. De 40 a 50, morria-se em casa. Hoje... morre-se no hospital, né? Ninguém quer mais um familiar morrendo na sua casa. Por quê? Porque a sociedade mostra que você não está dando cuidado suficiente. Você não deu toda a assistência que essa pessoa poderia ter para salvar-se. Mas, na verdade, se ela está caminhando para a morte, por que manter no hospital, botar tubos, colocar drenos, fazer essa pessoa sofrer mais... para poder morrer? Ela vai morrer. Só que esse entendimento é um pouco difícil da população, dos pacientes e até mesmo da equipe de saúde entender.
Bom, antes da gente detalhar mais esse pensamento, essa forma de ver o final da vida e de tratar, né, essa pessoa no final da vida, a proposta de cuidados paliativos começa quando na medicina?
Quando o paciente está com uma doença que pode evoluir para a morte, independente dela ter cura ou não. O câncer é algo que a gente tem maior conhecimento na mídia, tem maior conhecimento hoje em dia, então é algo que a gente consegue falar melhor para a população. O câncer, ele pode vir a ter cura ou retornar, e aí a pessoa, ela pode vir a óbito, né? Ela pode evoluir para óbito. Então, portanto, essa pessoa foi diagnosticada com câncer, ela já é um provável cuidado paliativo. Ela já está nesse caminho, né? Ela ficou curada. Ela sai do processo de paliativo e segue a sua vida, né? Porém, houve a recidiva do processo, ele volta para o cuidado de paliativos. E o que, que é isso? É um cuidado multiprofissional que não só volta para o curativo, não só volta para a medicação. Ela volta para a parte espiritual, a parte emocional e familiar. Então, ela tem um suporte, tem que ter... E essa equipe tem que ser multiprofissional. Não pode ser apenas o médico, apenas o psicólogo, apenas o assistente social, o enfermeiro. Ela tem que... Esse grupo que vai cuidar com o paliativo, ele tem que ser um grupo multiprofissional com vários olhares, exatamente para o suporte ser completo. Ser um suporte integrado para esse paciente, para essa família que está passando por esse, todo esse processo.
Muito bem, quer dizer, a gente tem ali uma mudança no tratamento desse paciente que está no final da vida, que já tem o diagnóstico de uma doença em que ele vai morrer, vai falecer. Esse deslocamento, né, porque é um deslocamento da forma como que se vê esse paciente, começou em que momento a ser pensado, a ser pesquisado, a ser difundido? Quem começou com essa tese? A gente tem nomes, lugares?
No Brasil, é muito recente, né? Começou-se com a tanatologia, que é o estudo do processo de morte-morrer, né? Feufel, em 1978, se não me engano. No Brasil veio com uma professora da UFRJ, um professor de São Paulo, da Unicamp, é o professor Carsola. E aí começou-se a pensar nesse processo de morte e morrer, desse processo de como a vida ela prossegue, como as pessoas começam a pensar nesse processo dela, né? Porque quando você olha alguém morrendo, você está vendo você próprio por ser finito. Desculpa, não foi Feufel, não. Foi Elizabeth Kobler-Ross, né? Que começou em 68, que começou no processo de tanatologia. Aí depois começou a ser difundido. No Brasil é que passou a ser na década de 70, final de 70, início de 80. Então, assim, esse processo, as pessoas começaram a perceber que o corpo fala, né? Que o corpo, que as pessoas, elas chegam ao final da vida. E entra muito nesse conflito. Como pensar nesse final da vida se nega-se esse final da vida, né? Então, começou-se a estudar a tanatologia e daí começaram a surgir os cuidados paliativos, que é o cuidar para o final da vida. E não, o que a população entende ou olha, né, é o que muito é difundido, a eutanásia, né, que é aproximar a morte, né, trazer a morte para essa pessoa, e não é isso.
Quer dizer, dentro dos cuidados paliativos não se pensa em nenhum tipo de aproximação da morte.
Não,
né?
Em hipótese alguma, não se olha para esse processo como você... aplicar alguma medicação, você antecipar o processo de alguém, em hipótese alguma. Muito pelo contrário, se traz conforto para essa pessoa, a medicação que tem que ser dada é dada, a medicação que se vai fazer, a única coisa que não se mantém, tá, é vai ter que botar dreno, vai ter que entubar, vai ter que... Não, dá conforto respiratório, mas não mantendo a pessoa... Em uma vida pelo mecanismo, pelas máquinas. Então, não se mantém a vida por máquina, se mantém a vida natural da pessoa. Né? Se mantém, a pessoa vai ter o processo dela natural. Como se não houvesse essas máquinas todas, como antigamente era. Antigamente não se tinha respirador, não se tinha tubos, não se tinha nada disso, e a pessoa falecia no tempo dela. Só que hoje tem medicações que inibem a dor.
Então, essa é a grande, digamos, o grande diferencial, né?
Esse é o grande diferencial.
Porque aí você tenta amenizar esse fim da vida, limitando ou tirando, inibindo a dor.
Exato.
mas dando à pessoa uma certa qualidade de vida nesses últimos momentos. Sim. E permitindo, inclusive, a aproximação com as pessoas, a convivência com as pessoas queridas, né?
Sim, isso é fundamental.
É porque o modelo hoje que a gente tem é bem esse mesmo, de você ir lá, entubar o sujeito, coloca um monte... Quer dizer, a pessoa muitas vezes vai passando por 5, 10, 15 cirurgias para aumentar, esticar a vida dele em 15 dias, em 30 dias, em 6 meses.
Ou 6 horas. E que muitas vezes não adianta muito. Mas você deixar o familiar próximo, ele resolver todas as pendências dele, né, de vida, ele consegue resolver e ter consciência para poder resolver isso, que muitas vezes quando você vai fazer a cirurgia você ceda, quando vai entubar você ceda e manter essa pessoa desacordada, né? Sendo que essa pessoa está querendo muitas vezes é falar com o familiar, está querendo ver alguém que não vê há muitos anos, e para poder morrer sossegado, né? Mas todas as medicações, não é retirado medicação nenhuma, não é retirado alimentação nenhuma, muito pelo contrário, se dá todo o suporte, mas é um suporte paliativo, não um suporte curativo, que hoje em dia fica muito pendente, né? Você não sabe quando entrar com o suporte paliativo e quando você entra com esse suporte curativo, que é a obstinação terapêutica. É chamada de obstinação terapêutica. Você entuba, você coloca drenos, você faz várias cirurgias, você mantém essa pessoa numa sobrevida. Isso é chamado de mistanase, a morte com dor, a morte com dificuldade, né? Você sofrer para morrer. E não é isso também que se quer.
Tudo para se ter alguns meses a mais, né? Ou algumas horas, como você disse, né?
Uhum.
Muito bem, nós vamos a um primeiro intervalo dentro do CBN Saúde, hoje conversando com Janaína Luiza dos Santos, ela que é doutora em Ciências da Saúde. Daqui a pouco nós voltamos.